O aumento da inflação no país acende um sinal de alerta sobre as consequências que isso pode ter para a população. O Banco Central aponta uma inflação média pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 5%, ultrapassando a meta, que era de 3,75%.
Na avaliação do banco, a pandemia, o auxílio emergencial e a vacinação em massa têm reflexos nessas estimativas.
Nos 12 meses até fevereiro, a inflação acumulada chegou a 5,20%, quase atingindo o limite de tolerância deste ano, que é de 5,25%. O problema é que esse aumento pode ser ainda maior quando pensamos nos mais pobres. São eles que mais sentem o peso no bolso.
O carrinho está cada vez mais vazio, mas o cenário não é promissor. O Ministério da Economia reviu nesta semana a projeção de alta da inflação de 3,3% para 4,4%.
Com isso, o fantasma da fome voltou a assolar o Brasil. A pandemia, o aumento da inflação, o desemprego e a ausência do auxílio emergencial, pelo menos em um nível que permita a compra de uma cesta básica, formou a tempestade perfeita. Vale lembrar que o Brasil deixou o chamado mapa da fome da ONU em 2014, com o amplo alcance do programa Bolsa Família. Para participar deste podcast, convidamos o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV Ibre, André Brás, que nos explica agora os efeitos dessa conjuntura de fatores na vida das pessoas.
E esse é um desafio maior para as famílias de baixa renda, porque quanto menos se ganha, mais se gasta, né, do orçamento com a compra de alimentos. Uhum. Então, se você pergunta, né, para o brasileiro mais humilde, que ele um pouco sobre a inflação, ele diz, olha, você acha que a inflação está baixa ou está alta? Ele vai estar muito alta e muito próxima da inflação de alimentos, que nos últimos 12 meses chegou a quase 20%. Então, essa é a inflação que o brasileiro mais humilde, que gasta mais com o consumo de alimentos, percebe no seu orçamento. Agora, o brasileiro classe média alta já tem uma realidade um pouco diferente. A cesta de consumo do brasileiro classe média alta é mais diversificada e contém mais serviços. E alguns serviços até ficaram mais baratos. Foi o caso da salidade escolar. Algumas escolas concederam desconto pela prática do ensino à distância. Então, o brasileiro um pouco mais rico viu uma inflação menor, porque gasta mais com serviços e muitos serviços ou tiveram seus reajustes adiados, como é o caso do plano de saúde, ou até reduziram de preço, como o caso das mensalidades. E outros nem estavam disponíveis mesmo para demanda. Então, uma simples visita ao shopping, né, não era possível fazer, tudo fechado. Então, a classe média acabou economizando com gasolina, com lazer, com uma série de outras coisas. Então, a inflação do brasileiro classe média alta é muito mais baixa, né? Foi baixa no ano passado. E do brasileiro baixa renda foi extremamente alta, associada ao aumento de preços dos alimentos. E tudo isso que é percebido no IPC, no Índice de Preço ao Consumidor, foi captado no Índice de Preço ao Produtor, né? O nosso IPA, que é o carro-chefe do IGP, um dos índices mais famosos aqui da FGV, é a inflação do agronegócio e da indústria. Então, sendo do agronegócio, pega todas essas commodities agrícolas, né? Soja, milho, trigo, cana, algodão, café, entre outros importantes. E a parte industrial pega minério de ferro, pega alumínio, pega cobre e tantos outros insumos que a indústria usa na fabricação de bens duráveis, né? Então, esse segmento industrial sofreu muito, porque só os insumos, sejam agrícolas ou minerais, ficaram em média mais de 70% mais caros nos últimos 12 meses. E isso tudo acaba encarecendo a estrutura produtiva de vários segmentos importantes, que acabam levando uma parte dessa pressão para o preço do bem final. Então, você vê carros subindo de preço, materiais de construção subindo de preço, a indústria química, né, também avança, plásticos em geral estão ficando mais caros, tecidos estão ficando mais caros. Então, aos poucos, à medida que a demanda permite, porque a demanda das famílias foi muito afetada pelo aumento do desemprego e pela Covid, esses preços vão gradualmente sendo majorados. Os repasses ao consumidor acontecem mais fácil entre os alimentos, como a gente viu, e combustíveis. Então, sempre que é anunciado um aumento do diesel e da gasolina, isso afeta produtor e consumidor instantaneamente.
Quem mora de aluguel também tem sentido o peso da inflação. O Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como inflação do aluguel, subiu 2,94% em março, após uma alta de 2,53% em fevereiro. O indicador já acumula alta de 8,26% no ano e de 31% em 12 meses. É a maior variação em 12 meses desde maio de 2003.
O IGPM sofre influência das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como commodities e metais.
Mas se a alta da inflação é puxada pelo aumento da demanda, como explicamos esse crescimento no momento em que não há auxílio emergencial e que o consumo das famílias diminuiu? O grande vilão do momento é o dólar alto, que tem puxado os preços para cima, como no caso dos alimentos, mas que também encarece a produção, assim como explica o economista da FGV, André Brás.
Além desse aumento em dólar, a nossa moeda também sofreu uma grande valorização, em média de 25%. Então, quando a gente junta a variação proveniente do aumento em dólar, dessas commodities que viram produtos industrializados que a gente consome no supermercado, como óleo de soja, farinha de trigo e outros, né? Com a desvalorização da nossa moeda, os aumentos não foram nada desprezíveis, né? Então, basicamente, os alimentos de cesta básica foram os mais afetados, né? A gente teve lá o arroz subindo por uma questão de safra, né? Ano passado, a área plantada foi menor, porque o preço ao produtor estava muito baixo, e aí veio a Covid e a demanda, né, por alimentos para consumo em residência aumentou muito, e havia pouca oferta de arroz e o preço dele subiu mais de 60%. Tivemos o mesmo problema com feijão. Os derivados da soja também foram um problema. O óleo de soja ficou muito mais caro, mas a soja também afeta a criação de animais cuja carne a gente consome. Então, o farelo de soja usado para trato de bovinos, suínos e aves também foi um desafio para a criação desses animais, pressionando o preço da carne. E a questão do câmbio transformou o nosso país numa grande vitrine, né? Então, quem vinha comprar aqui no Brasil com a mesma quantidade de dólares levava cada vez mais, porque a nossa moeda só desvalorizava. Então, essa ampliação das exportações, que de certa forma essa ampliação foi boa para a balança comercial, por outro lado, foi um desafio a mais para a inflação. À medida que a gente expande a exportação, principalmente de carne, o preço aqui dentro sobe, né? Porque desabastece o mercado brasileiro. Então, a desvalorização cambial e o aumento de preço em dólar de matéria-prima para a produção de alimentos foi um grande desafio em 2020 e continua, né, sem grande arrefecimento em 2021. Uhum. Ainda que agora o ritmo de alta de alimentos seja mais discreto, seja pequeno, porque a nossa moeda está um pouco mais estável e tudo mais, e os preços lá fora em dólar também recuaram um pouco, isso não quer dizer que tenha deixado de ser um desafio para as famílias. E até nessas divulgações mais recentes, a gasolina tem respondido por parte importante, gasolina e o diesel, por parte importante do acréscimo da inflação, aceleração da inflação nos últimos dias. E é uma condição que não fica restrita a combustíveis, né? Essa parte do petróleo afeta adubos, fertilizantes, a indústria plástica. Então, o que a gente consegue medir rapidamente dos efeitos do aumento do preço do petróleo são o aumento do preço dos combustíveis. Esse vem praticamente de maneira instantânea, mas não para aí, porque a petroquímica é muito ampla e afeta vários outros setores que estão com seus custos bem pressionados. Então, se essa condição continuar, e tem a ver um pouco com desvalorização da nossa moeda e o aumento da incerteza na economia brasileira, isso pode se transformar em novos repasses de preço daqui a alguns meses. Certo. E não é à toa que as previsões de inflação para esse ano aceleraram muito em comparação ao início do ano. O mercado financeiro previa, mais no início de 2021, uma inflação por IPCA abaixo da meta. Lembrando que a meta de inflação esse ano é mais baixa que a do ano passado, de 3,75. E agora o mercado já prevê uma inflação bem acima da meta, né? Acima de 3,75, se aproximando cada vez mais de 5% no final de 2021. O que, que é isso? É um espalhamento dessa pressão inflacionária, ainda em alimentos, em combustíveis, em alguns bens duráveis, derivados dessas commodities que ficaram mais caras, né? O minério de ferro afeta chapas que são usadas na indústria automobilística, que são usadas na indústria de eletrodomésticos. Então, esses itens acabam gradativamente ficando mais caros. Ainda que em doses homeopáticas, que não existe uma demanda tão aquecida que sustente reajustes frequentes para essa classe de produtos, mas algum reajuste ele já vem acumulando, porque alguns já estão até com aumento real, quer dizer, aumento acima da inflação, e esse ritmo pode continuar por todo o primeiro semestre, né? As nossas simulações aqui indicam que o IPCA pode chegar a subir mais de 7% até junho de 2021. No segundo semestre, aí pode ser que haja espaço para alguma desaceleração, mas essa desaceleração não vai fazer com que o IPCA converja para a meta. A nossa expectativa é que fique bem acima dela, em torno de 5%, sendo a meta 3,75.
A inflação da indústria chegou a 5,2% em fevereiro, com a maior variação mensal da série iniciada em 2014. Esse índice reflete a variação de preços coletados na porta da fábrica, que não inclui frete e nem impostos. O resultado mensal foi determinado principalmente pelos aumentos observados nas indústrias extrativas, nas de refino de petróleo e produtos de álcool, e também nas de outros produtos químicos.
Os reajustes das escolas também pesaram bastante na inflação. Já os preços dos alimentos e bebidas, dessa vez, subiram menos. Só que a alta acumulada desde o início da pandemia chega a 15%.
Houve aumento de preços em 23 das 24 atividades industriais cobertas pela pesquisa. Por causa deste crescimento da inflação, o Banco Central resolveu agir e voltou a aumentar a taxa básica de juros de 2 para 2,75%, o que não acontecia desde 2015.
O objetivo é tentar frear a alta na inflação que atinge o bolso do consumidor no supermercado e nos postos de gasolina.
Na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, a Selic deve subir para 3,5%. Afinal, essa medida ajuda a diminuir a inflação no país? Quais medidas seriam mais efetivas para conter o aumento de preços no Brasil? O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV Ibre, André Brás, explica.
No caso do governo, seria muito bom pensar numa estratégia de combate à Covid, né? Tem muitas notícias sobre vacinas novas chegando, sobre compra de vacinas, mas a gente só vê os números da Covid aumentarem. Isso aumenta muito a incerteza no nosso país, né? Cria embaraços de relação com outros países, pode criar problemas na exportação de produtos, que o vírus pode ir em alguns produtos, e ainda que o risco de contágio por aí seja pequeno, possa ser pequeno, há sempre uma negação, você prefere, é óbvio, comprar produtos de ambientes que não tenham esse risco. Ninguém quer um novo surto de Covid dentro do seu país. Então, essa questão da Covid é muito séria, precisa ser combatida com vigor, né? Uma política de vacinação mais séria, eu acho que seria muito bem-vinda. Reforçar, né, junto à sociedade, a necessidade de ficar em casa, de evitar aglomerações, porque uma parte dessas aglomerações eu acho que se formam por opiniões de que o vírus não é tão perigoso, né? Pode não ser tão perigoso para os mais jovens, mas os mais jovens acabam transmitindo para a parte mais frágil da população, que são os idosos, e aí você transforma isso num problema, numa pandemia muito mais difícil de ser controlada. Outra coisa é cuidar do déficit público, né? Reduzir a dívida pública é fundamental. Ainda que tenha surgido uma PEC e tudo mais, eu acho que o governo tem que dar o exemplo, né? Então, às vezes, tem algumas medidas que não teriam um efeito muito grande, mas mostrariam que todos estão comprometidos com a redução do déficit. Corte de regalias, reduções de salários, coisas que são temporárias, só durante essa fase mais aguda, né, de necessidade de gasto público no combate à pandemia, de extensão do voucher assistencial a famílias que não conseguem retomar no mercado de trabalho, e sinalizaria que os responsáveis pelas leis do nosso país têm um compromisso com a sociedade, né? Então, essas medidas seriam fundamentais para que os agentes econômicos percebessem que todos estão realmente comprometidos e acreditam na letalidade e o quanto isso pode atrasar o desenvolvimento de um país, né? Outro ponto é a dívida pública mesmo, né? É difícil você falar em conter dívida no momento em que você precisa socorrer a sociedade. Mas quanto mais tempo a gente levar pensando em medidas para socorrer ou não levando a sério o Covid, mais dinheiro público vai ser gasto na compra de vacinas, campanhas e vouchers assistenciais. Então, quanto mais cedo a gente trata a dívida pública, o crescimento dessa dívida pública com seriedade, mais rápido a gente diminui a incerteza, atrai investimentos e faz essa economia voltar a crescer. O aumento de juros tem a ver com o próprio espalhamento das pressões inflacionárias, né? Se a inflação tivesse contida em um grupo só da despesa de orçamento familiar, você diria, olha, eu tenho um choque de oferta aqui que está promovendo algum aumento no preço de alguns produtos, mas ele não é sustentável no tempo e não é espalhado. Mas não é bem isso que a gente vê, é um certo espalhamento, ele ainda é discreto, né? É bem verdade que a inflação em 12 meses ainda está muito em alimentos e pouco em outras coisas, mas a gente tem visto aí bens duráveis subir de preço, alguns até acima da inflação média, os bens semiduráveis, né, vestuário, também avançando ainda devagar. A única coisa aqui que não sobe de preço mesmo, está muito lenta, é a parte de serviços, que é um bom termômetro da atividade e que é muito prejudicado pelas paralisações, né? Esses feriados antecipados tornam a prestação de serviços quase que impossível. Serviços mais básicos ficam muito comprometidos. E é difícil você ver esse setor se recuperar, setor que está sendo muito afetado pelo aumento de custos também, né? Todos os insumos que prestadores de serviço demandam estão ficando mais caros e há uma impossibilidade de prestar o serviço e de se pensar em algum repasse, né, para se sustentar. Então é um setor que está muito afetado mesmo, e a reação é pequena. Mas o aumento da inflação no primeiro trimestre e o risco dela chegar a 7% ainda no final do primeiro semestre ampliaram aí a necessidade de aumento de juros. Mas eu acho que o aumento de juros é perigoso nesse momento, porque um remédio muito potente e vai afetar setores que precisariam de fôlego nesse momento. Então, acaba sendo uma trava reação da atividade econômica, né? Você torna recursos financeiros mais caros, você estimula as pessoas a guardar mais dinheiro, né? Porque a remuneração pelos investimentos aumenta. Então, não seria um estímulo assim a aquecer a atividade, né? Ele concorre com isso, né? Mas a inflação é um fenômeno também que a gente tem que ficar de olho. Mas é claro que haveriam outras medidas que talvez pudessem ser tomadas. Aumento de imposto de um setor mais competitivo, redução de outro menos competitivo, redução do preço de insumos internacionais para aumentar a competitividade interna de alguns setores. Então, seriam medidas mais trabalhosas, pontuais, que exigiriam um pouco mais de sacrifício, né, e participação não só da política monetária como da política fiscal também, mas talvez fossem mais adequados para o momento, porque a Selic, de fato, encarece recursos destinados a vários segmentos que já foram muito afetados pela pandemia e pela desaceleração da atividade econômica.
Bom, nós conversamos com o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV IBRE, André Braz, nos falou um pouco mais sobre esse aumento da inflação aqui no Brasil e as perspectivas para o futuro da economia brasileira em relação a exatamente o aumento de preços, né, principalmente para as classes mais baixas. André, gostaria mais uma vez de agradecer a sua atenção. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a participação. Um abraço para você e para os ouvintes.
Estadão Notícias.
O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e a montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.